Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um episódio do podcast dos Amigões aqui pra você. No episódio de hoje, e é com muita honra que trazemos aqui pra vocês, meus amigos e minhas... Um dos melhores filmes do século XXI e apontados para muitos como o melhor filme da década. Além de todos esses pontos, a obra revolucionou o gênero dos filmes de ação, recebeu 10 indicações ao Oscar e levou 6 delas, sendo melhor edição de som, mixagem de som, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino e também melhor edição. Há diversas contestações a respeito da estatueta de melhor filme, a qual os críticos diziam e ainda dizem que deveria ter ficado com filmes que iremos falar hoje. Sem mais delongas, falaremos do Pod Classic de hoje sobre Mad Max Estrada da Fúria, filme pós-apocalíptico dirigido por George Miller, que, pasmem, também dirigiu Happy Feet. Este é o quarto filme da franquia Mad Max, que volta às telonas após o último filme da trilogia original Mad Max, além da Cúpula do Trovão. O filme ele é protagonizado pelo Tom Hardy e também pela sensacional Charlize Theron, que traz uma das melhores personagens já criadas pelo cinema, a Furiosa. Temos bastante coisa para falar no episódio de hoje e para nos ajudar a nossa querida amiga Verônica, que trará todas as suas opiniões sobre o filme. Vê, muito obrigado mais uma vez e que filmaço estaremos comentando hoje, não é mesmo?
E aí, pessoal? Olá, novamente. Pois é, Mad Max é um filmaço, né, mesmo. E, nossa, é um filme tão... Assim, eu não sei nem dizer, né, faz 5 anos, eu acho, que ele estreou e... Meu, eu saí do cinema quando eu vi completamente atordoada.
Em êxtase, sem entender o que estava acontecendo comigo.
Total. Assim. Pensando, meu Deus, o que eu acabei de ver.
Exatamente. Mas muito obrigado, Vê, pela sua presença mais uma vez. Amigão, feliz demais por estarmos hoje falando sobre o meu filme preferido e com certeza já é um marco no cinema. Por favor, dê a sinopse do filme e a partir daí a gente já começa os nossos debates por aqui.
Salve, amigão. Salve, Verônica. É até difícil dar uma sinopse pra Mad Max Estrada da Fúria, né? Porque, tipo, a gente basicamente vai acompanhar mais uma aventura do Max, né? Que depois de 3 filmes continua tendo que ajudar pessoas aleatórias nesse mundo distópico. E dessa vez ele ajuda a Imperatriz Furiosa, que no caso está tentando fugir com as esposas do tirano Immortan Joe.
Perfeito, amigão. Vamos começar então aqui, lembrando que este episódio contém spoilers, então caso você não tenha assistido, por favor, vá assistir, depois volte aqui para ouvir todos os nossas opiniões sobre o filme. Vê, como você já disse aí, o filme foi lançado em 2015, né? E a gente já tá colocando ele aqui como um clássico no nosso podclassic. Queria saber de você o que faz o filme já ser um clássico? E também, como você já disse, qual foi a sensação ao assistir o filme pela primeira vez no cinema?
Olha, para mim, analisando Mad Max, assim, o que mais me deixa impactada com o filme são as sequências de ação, né? Eu acho que, no gênero, com certeza já é um clássico, já é uma puta de uma referência. E o próprio George Miller usou os filmes anteriores do Mad Max para se inspirar nesse, que ele conseguiu reproduzir de uma forma ainda muito, muito melhor. Então, eu acho que, pro gênero ação, realmente já é um clássico e estamos certíssimos em incluí-lo dessa forma. Sobre o cinema, foi uma experiência, assim, foi realmente uma experiência muito diferente ter assistido esse filme, porque eu não esperava que seria uma coisa assim, em que a gente não consegue nem respirar, né? O filme é num tiro só, assim. Ele tem alguns momentos que ali, beleza, dá uma acalmada, que é justamente pra gente também conseguir baixar um pouco a adrenalina do que tá assistindo. Mas o impacto é muito grande, assim. Realmente realmente mexe com a gente essa questão da ação apresentada.
Exatamente. São momentos bem curtos, né? Onde há uma parada em tudo que tá acontecendo, pra dar uma esfriada em tudo. Rapidamente depois já volta tudo ao normal e continua, tiro, porrada e bomba.
É, até poucos diálogos, né? Então, o foco do filme, assim, é, realmente é essa experiência pro espectador mesmo.
Com certeza. Amigão, queria que você explicasse também, na sua opinião, por que Mad Max já é um clássico também, se caso você tenha assistido no cinema, qual foi a sensação?
Amigão, eu acho que eu falei isso também no episódio do John Wick, um dos primeiros que a gente fez, que o John Wick, ele tinha meio que dado a nova forma de fazer cinema de ação, né? Que é essa ação contínua, sem parar. Mas Mad Max fez primeiro, né? E acho que isso foi um marco pro gênero da ação, porque o filme ele vai de 0 a 200, aí fica um tempão em 200 assim por hora, aí do nada cai pra 0, volta pra 200 de novo, então tipo, você se sente perdido, assim. E esse filme é especial porque a grandiosidade das cenas é algo que, tipo, te tira o fôlego, né? Você sai do cinema, tipo, não tem nem como explicar, é só a sensação de você estar assistindo pela primeira vez, especialmente, assim. É como se você estivesse no meio daquilo tudo. A última sequência de ação, né? Aquela galera gangorrando, assim, você fala, caralho, velho.
Tipo, a equipe de dublê é perfeita.
Esses dublês aí, eles devem ter ganhado bem, né, amigo? Porque o filme foi filmado na Namíbia, no deserto. Imagina o calor que eles passaram pra fazer isso tudo. E o filme usa quase nada, né, de CGI. É tudo basicamente feito mesmo ali. Então é de tirar o chapéu mesmo. Eu acho que é por isso que ele é um marco mesmo.
Com certeza. Vê, eu não sei se você pensa assim, mas a gente podia perceber antes do Mad Max ser lançado que ele poderia ser, talvez, como assim, qualquer outro filme de ação. Porque se você for ver ali pelo trailer ali, ele traz até umas concepções, umas características do tipo, sei lá, Velozes e Furiosos, que é algo super rápido, corrido, com desenvolvimento rápido, com muitas cenas de ações. Até o próprio Transformers, né, com a franquia dela que traz diversas explosões por conta do Michael Bay. E eu queria que você falasse na sua opinião o que que faz, o que que fez Mad Max não ser mais um filme comum e conseguir aí pela maioria das pessoas se tornar um ótimo filme, diferentemente de alguns filmes aí, como por exemplo da franquia dos Velozes Furiosos e dos Transformers também.
Eu acho que tem toda a parte técnica, né? Eu acho que isso já é um grande destaque. O filme tem algumas características que já cativam, assim, logo de começo. Sei lá, desde a fotografia, foi uma coisa que já me chamou a atenção de início, assim, já me agradou essa impressão de a gente estar num mundo diferente, sabe? Além do que o mundo que o George Miller constrói é uma coisa muito peculiar, assim, né?
Até a própria continuação da trilogia que ele já tinha feito, né? A gente entender melhor o que ele queria fazer era um mistério também.
Sim, e assim, ele continuou explorando aqui nesse Mad Max. Isso. Também, né? Então, como eu disse, né? Ele tem esse mundo muito peculiar que ele cria, esses personagens. Então ele dá esse contexto meio pós-apocalíptico ali, daquele mundo de um ditador, digamos assim, que é o Immortan Joe. Então, todas essas características, assim, sabe, toda essa parte técnica de construção ali dos personagens, desde o figurino, né, até a maquiagem, a gente entendendo a característica dos grupos formados, daquelas pessoas, né, que eram escravos ali, né, basicamente, vivendo sob as condições do Immortan Joe. Então, logo de início, a gente já fica meio, caraca, que mundo doido é esse que a gente tá vendo aqui? E como que o Max vai se encaixar nisso? E aí, logo no início, a gente já tem aquela sequência da Furiosa. Aparentemente, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. E já dá aquele start, né? Tipo, o que vai acontecer agora? Por que ela tá fazendo isso? Então, eu acho que ele encaixa muito bem esses primeiros ganchos, assim, a forma que ele apresenta o mundo. Aí, paralelo a isso, tem o Max, que a gente não sabe ainda muito bem como se encaixa no meio disso tudo, mas é um personagem importante. E a Furiosa também, que quem é essa mina? O que ela tá fazendo aí? O que tá acontecendo? Então, desde o início, acho que isso já me chamou muita atenção. Mas, assim, sem dúvida, eu gosto muito dessa peculiaridade de como ele cria esse mundo à parte, totalmente doido e caótico.
É interessante que cada filme, assim, da franquia, né, ele vai construindo mais, né? O primeiro Mad Max é bem realista, até, apesar dele ter um tom meio... Eu não posso nem dizer que é meio futurístico, porque as cidades da Austrália parece que estão vivendo numa época de western, assim, mas tem carros, motos. Mas cada filme que vai passando, ele vai mais dando esse toque dele, assim. Acho que aqui nesse filme a gente tem a conclusão do que ele pensava pra esse mundo dele.
Tipo... No terceiro filme você já tem um futuro um pouco mais diferente do que já era nos dois primeiros, né, amigão?
Sim, totalmente.
Talvez nesse terceiro ele assemelhe um pouco mais nas características com esse Estrada da Fúria.
É, e acho que engraçado em todos os filmes é que basicamente todos eles o Max só tá tentando ajudar alguém mesmo sem querer, né? No primeiro ele queria vingança, mas no segundo ele já ajuda a galera da cidade que tinha combustível e tal, porque ele precisava de combustível. No terceiro ele ajuda as crianças por um momento assim de, poxa, também tive filhos, assim, acho que eu preciso ajudar eles porque eles estão perdidos, eles podem ser a salvação do mundo, né? E aqui, tipo, ele não fala praticamente quase momento nenhum no filme, mas depois, quando ele vence o cara da fazenda das balas, ele retorna pra ajudar eles, no momento que ele tem a possibilidade de ir embora com as motos e volta. Você vê que, apesar dele não parecer, ele é um cara que se preocupa um pouco com os outros, né? Mesmo não se importando de como vai, do que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com as pessoas que ele está ajudando, ele quer tentar naquele momento ali. Tanto que depois, quando tudo dá certo, ele só vai embora mesmo.
Eu acho que, igual a Verônica falou, ele traz diversos conceitos da trilogia para esse, né? Alguns são bem evidentes, que, por exemplo, toda essa cena de ação, essas caçadas e tal, isso você vê bastante no segundo filme, no Mad Max 2. Né, as perseguições, o uso dos carros. No Mad Max 3, você tem um pouco mais dessa estética futurística, né? Tem até aquela cena...
É, né, o próprio culto, né?
O culto, exatamente. Tem aquela cena que ele precisa sobreviver dentro daquele balão de moto, né? Aquela cena
A
cúpula do trovão, exatamente. E no primeiro ele tem esse laço familiar que ele consegue enxergar com os flashbacks que ele tem no Estrada da Fúria, né? Que ele se recorda um pouco da filha, dos familiares. Então é esse elo que ele tem com a família, você vê nesses opostos, né? Tanto no primeiro quanto no quarto.
Aí é muito bacana ver, né? E é importante ver os filmes anteriores, que se você for assistir só a Estrada da Fúria, você vai falar, mas por que ele fica tendo visões com criança? Que porra é essa? Mas você vê que tudo faz sentido, assim. Acho que o George Miller... Tá certo que esse filme fazia muito tempo que ele queria fazer, né? Ele teve vários problemas aí, mas quando conseguiu realizar, acho que ele foi tiro certeiro mesmo, assim. Acho que é um filme que vai ser lembrado pra sempre.
Com certeza. Acho
que foi mais de 20 anos, né, pra esse filme, realmente.
Foi, ele começou... Não, 15, eu acho, né? Ele queria fazer em 2001, eu acho. Mas teve o atentado de 11 de setembro.
Uhum.
Aí em 2010 ele tentou fazer, ele ia fazer acho que no mesmo lugar que ele fez os outros, só que choveu, e em vez de ser deserto virou savana. Aí eles tiveram que esperar mais um tempo pra conseguir a locação na Namíbia, que foi onde eles fizeram, e foi feito em 2015.
Então ele teve um ótimo tempo aí pra deixar tudo bem redondinho e do jeito que ele queria. Não, e realmente, sei lá, dá pra ver... Assim, é um filme diferente. Eu acho que não tem um... Assim, é um filme diferente. É um filme de ação, mas é um filme totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Então, dá pra ver que, assim, é uma coisa que saiu totalmente da cabeça dele, sabe? Não vai ter um outro filme parecido com o Mad Max. Só o do George Miller, talvez. Mas é uma coisa muito específica, assim, muito característica assim, dele mesmo, né? Tendo em referência os outros Mad Max e esse agora também. Então é uma obra muito pontual, assim, nessa questão e, sei lá, é difícil pensar em um outro filme que, em outro filme de ação, assim, pelo menos, sei lá, nos últimos 10 anos que a gente tem tantas referências de outros filmes, é, mas que cheguem nessa, é, nessa complexidade que tem, ao mesmo tempo que não precisa de muito diálogo, sabe? O filme aborda tantas coisas legais sem precisar se aprofundar tanto, porque eu acho que a narrativa também é, tá muito presente ali mesmo, às vezes no silêncio, nos olhares, nos personagens que acrescentam pouco a pouco, assim, né? Conforme eles vão avançando na, na, naquela loucura lá da, da estrada dele.
E é interessante ver que também que o gênero de ação em si, ele não é tão bem visto, né? Agora a gente tem um pouco mais de referência, né? Com o Mad Max, com o próprio John Wick. Mas é um gênero que veio perdendo a sua força com o passar dos anos. Sim. E hoje a única referência que a gente tem são, esses, são essas duas franquias, né? Essas duas franquias não. Esse agora do Mad Max, da Fúria. E a franquia do John Wick. Você não tem mais, né, de cabeça assim. Agora eu não consigo me lembrar, obviamente.
Isso é impossível.
Ah, acho que tem ainda o... Isso é impossível, sei lá. Eu acho que tem o seu valor, assim. Ou Identidade Bourne, né? Sei lá. Esse daí eu acho que ainda... Eu não sei se... Não se encaixa muito nesses que a gente tá falando, apesar de ser ação também, mas... Eu acho que ainda não cai tanto num clichê de exageros, sabe? Como...
Velozes e Furiosos.
Ou num Marvel mesmo, da DC, e por aí vai.
Mas ainda assim é bem pouco, se a gente for comparar com outros gêneros, por exemplo, né? Tipo, do drama, por exemplo. Não tem nem como comparar, né? Eu não sei se é falta de ideia, algum... Porque geralmente em filme de ação, assim, a gente tem bastante plot twist e tal, fica cansativo. Meio que a gente já sabe o que vai acontecer no final da história, tipo Velozes e Furiosos. Né? Carro correndo.
É interessante que esse Mad Max, ele é bem simples, se for parar pra pensar, né? Tipo, é uma história que vai de um ponto A a um ponto B e depois volta pro ponto A. E ele é muito bem feito, tanto em questão visual, quanto o próprio desenvolvimento dos personagens, sem os personagens falar nada. As próprias as esposas, né, do Immortan Joe, sim, são apresentadas seminuas, né? Você acha que elas só são as esposas ali e é tipo... O típico filme de ação que tá ali usando as mulheres, assim, pro público ficar, ó, são bonitas e tal. Mas você vê que elas são muito mais do que só aquilo e elas quase não falam nada. Tipo, é uma coisa que acho que praticamente quase nenhum filme de ação consegue fazer.
Que em vários momentos elas são fundamentais também pra ajudar na fuga, né?
São, totalmente. E elas sabem fazer basicamente tudo, né? Elas conhecem os armamentos. Elas conseguem ajudar até mesmo em momentos de batalha. E elas não são só o corpo ali, sabe? Pra agradar o público masculino ali. Elas são muito mais do que isso. E é uma coisa que a gente vê pouco em filmes de ação, né? O próprio personagem do Max mesmo, ele nunca fala, mas em vários momentos ele é ajudado pelas mulheres. Ele, tipo, tem um carinho, assim, pelas pessoas que ele tá salvando, mesmo sem conhecer, né? Ele, tipo, é um herói que todo filme de ação tenta fazer, mas que poucos conseguem executar.
Exatamente. O Max trouxe uma coisa interessante, ver. Eu queria que você até comente aí, por exemplo, né, nessa questão da parte feminina, da mulher. No próprio Missão Impossível, eles usam a Rebecca Ferguson, uma atriz maravilhosa. Mas lá eles, assim, escancaradamente, eles utilizam do corpo, da beleza dela. Obviamente, ela é uma personagem muito forte dentro da franquia, mas a gente vê que eles utilizam desse artefato para aprender o público mais, né? O que você acha sobre isso e como que eles utilizam isso dentro dos filmes de ação?
É, dentro dos filmes de ação a gente ainda cai no estereótipo que é o que você falou mesmo, Rafa. É, o próprio Velozes e Furiosos também, né? Eu acho que sempre veio com essa proposta de vamos inserir uma mulher aqui, mas que tem esses outros atributos aqui, que são sempre aquelas mesmas coisas, sabe?
Sim.
Então, o Mad Max quebra isso, né? Com a Furiosa ali, por exemplo. É uma personagem... Bom, é a Charlize Theron, né, gente? Então, maravilhosa. Poderia ser explorada dessa forma? Com certeza.
Obviamente, né?
Mas a proposta é outra. E ela faz isso de forma excelente, né? Acho que, assim, desde o lance da vaidade, né? Que é uma coisa que já não é presente na personagem. A gente só vê ela machucada, ela não tem uma parte do braço. É, ela está vestida a todo momento, que eu gosto muito, né? As mulheres adoram ver mulheres bem vestidas. De acordo, ainda mais em filmes de ação.
Figurino perfeito deles.
Sim, mulheres precisam estar vestidas também, gente. E o lance do cabelo também, né? Dela ter raspado, assim, achei.
Ela raspou,
super...
né?
Esse vídeo é super legal dela raspando o cabelo. É, então, eu acho que ela é uma personagem que quebra isso. E ela e o personagem do Tom Hardy, o Max, né? Eles dividem muito bem, né, a questão do protagonismo. Apesar do filme ser um Mad Max, eu acho que o que mais me surpreendeu também quando eu assisti foi isso. Eu não esperava que a gente teria uma personagem feminina tão forte, e tão presente, tão importante, tão protagonista quanto o personagem que leva o nome da franquia. Então o George Miller, assim, ele subverteu muito essa questão do protagonismo, sabe?
O filme é do Max, mas o protagonismo é toda Furiosa, na minha opinião.
É, eu também acho. Acho que é a história da Furiosa ali, levando as esposas, e o Max tá de...
ajudando.
Fala? É...
de apoio.
Tá de caroneiro ali, sabe? Ele se viu no meio ali e falou, pegou uma carona aqui. E é isso.
É, e tem essa questão do Max tá um pouco... tá bastante perdido, né? Pessoalmente falando. O personagem. Agora, principalmente quando eles vão até aquele vale, onde seria o Vale dos Sonhos, e o Max depois volta, né? Porque provavelmente ele vê algum sentido de vida. Ele entende a ideia da Furiosa, ele quer compartilhar daquilo, ele vê sentido naquilo. Então é muito interessante ver que ele, de alguma forma, ele tenta se encontrar e obviamente já leva aquele resquício do personagem que é de fazer o bem.
É, ele tá muito no lance da redenção, assim como ela também, né? Lógico que cada um com o seu propósito, mas eu acho que ele vê ali uma oportunidade de... assim, apesar dele vir com aquele discurso da esperança, né? Que é uma frase, aliás, muito boa, mas que a gente fica triste porque não é o que a gente quer que seja levado no filme. Ele acaba não levando isso adiante e fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é ajudar as pessoas também.
Perfeito. Amigão, voltando aqui um pouco no Max, então, a gente acompanha a história dele, que tenta sobreviver aí nesse mundo apocalíptico e depois começa a ajudar a Furiosa com o passar do filme. Ele, a gente já vê que ele é um personagem também que é muito forte, assim como a Furiosa, né? Quase não precisa de fala. Ele se desenvolve bem, principalmente ele se desenvolve muito bem quando ele começa a ter um contato maior com a Furiosa e entender essa política dela. Queria que você falasse como que é o desenvolver do personagem do Max e se ele se desenvolve muito bem.
Ah, eu acho que ele tem o mesmo desenvolvimento, acho que em todos os filmes, assim. Tirando o primeiro, né, ele sempre meio que tenta ficar alheio aos problemas dos outros, assim, porque, querendo ou não, é um cenário muito pouco encorajador, né. É muito difícil você querer ajudar alguém naquele lugar ali, naquela situação que todo mundo se encontra. Então, no começo ali, ele tá sendo levado pela necessidade que ele tem, né? Ele precisa dela. Mas a partir do momento que ele tem a oportunidade de poder ir embora, ou então parar de ajudar eles, mas ele decide ajudar, eu acho que lembra muito do terceiro filme, né? Que ele ajuda as crianças porque ele vê nelas um jeito de meio que, talvez, restabelecer a sociedade, né? Que ele vê pessoas boas ali que podem começar algo. E acho que ele vê isso nesse grupo também, né? Porque ele vê, tipo... as esposas, ele vê a Furiosa, né, o jeito que ela é, o jeito que ela tenta se redimir, né? Então acho que por isso ele parte do ponto de querer ajudar eles, mesmo que custe a vida dele. E acho que isso é muito bacana, mas acho que é algo que a gente sempre vê, assim, nos filmes Mad Max. Ele, tipo, ele não é um herói-herói, mas sempre tenta agir pelo lado bom, assim, sabe? Então acho que aqui também é muito presente, e é bacana demais poder ver isso novamente. Porque é um personagem que eu gosto muito do primeiro Mad Max, gosto muito do terceiro Mad Max, e é isso. Acho que esse filme aqui cobriu, pegou tudo que tinha nos outros filmes e ampliou, assim, sabe? Tipo, ampliou os personagens, ampliou a história e ampliou a execução. Acho que por isso que ele é tão bom.
Eu acho que amplia até um pouco o universo, né? Porque eles já estão fazendo várias... Eu não sei, eu acho que tem um spin-off que foi confirmado da Furiosa. Eu acho que tem, não sei se é verídico. E também pode ser ter uma possível sequência, né? Um Mad Max 2. Então há muita coisa pra eles desenvolverem. Que dá pra desenvolver muita coisa boa ainda.
Especialmente nesse terceiro filme, né? Que a gente viu em Mortan Joe, né? Ter a cidade do combustível, né? A Vila da Bala, acho que não são esses os nomes, mas tem a vila que tem combustível e a vila que tem bala. São apresentados as outras pessoas, né? Que é o cara que come gente, que usa o negócio no nariz, e o cara com bala no dente. É um universo que ficou muito rico, e acho que tipo, ele não é muito explicado no filme, né? A gente não tem muita noção, mas eles lançaram histórias em quadrinhos pra cobrir essas lacunas, porque de fato é um universo muito rico, né? Sem entender como que o Immortan Joe conseguiu ascender, assim, tomar conta da cidadela, que possui uma quantidade muito grande de água, né? Que a gente pode ver. Tem aquele jardim dele irrigado o tempo todo, então... É um universo, assim, que foi muito expandido, e acho que se ele quiser, ele tem muito espaço, né? Seria muito interessante ver como que a Furiosa cresceu e ascendeu no meio dos War Boys, assim, né? Porque... Deve ter sido difícil, né?
Deve ser difícil, principalmente pra ela, né? Provavelmente ela se submeteu a algumas coisas que depois, só depois de algum tempo, ela foi ver que aquilo era errado, talvez.
É, e ela fala que ela só conseguiu traçar esse plano depois que ela conseguiu se tornar imperatriz e poder dirigir o caminhão e tal, né? É isso. Quer falar, Verônica?
Não, eu ia falar que eu acho legal que o filme não é exatamente, né, um filme de vingança, por exemplo. Poderia ser. Pela história da Furiosa mesmo, assim, por ter sido roubada, por ter sido tirada do lugar que ela nasceu, pra, no final das contas, virar um soldado, assim, né, do Immortan Joe.
Uhum.
Mas não, o filme não se resume a ser uma vingança, né, ela tá querendo salvar as meninas. Então, eu acho que, sabe, isso no contexto da narrativa é muito legal. E o lance do Max também, eu acho que é... Essa questão dele não ser aquele herói que, tipo, eu preciso salvar as pessoas, aquela coisa clichê. Ele foge totalmente disso, e é outra coisa que eu acho super legal também, do George Miller. Que... Isso mesmo, né? De ser tão simples, assim. Ele é um homem, que ele pode ajudar as pessoas, e, sei lá, apesar de... Como no primeiro filme, como nesse filme agora, ele carregar determinados traumas, ele acaba ajudando e agindo pelo que ele acha certo. Não porque ele é aquele super-herói que ele precisa ajudar as pessoas, eu preciso, sabe, aquela coisa muito puritana que a gente vê e que é meio irritante às vezes.
Não, e até é muito interessante ver que no final ele dá as costas e vai embora. Tipo, ele poderia muito bem ficar lá e compartilhar da vitória que eles tiveram junto com todo mundo, né? Mas depois
Sim. Você
vê que, entre aspas, problemático, né? Com si mesmo. Ele tem problemas, ele tem um psicológico muito abalado. Então ele ainda tá tentando se encontrar. Ele não se encontrou totalmente. É um personagem muito complexo, que não parece ser. Se você for analisar ele assim normalmente pelo filme, talvez ele não transpareça ser. Ainda mais se você não conhece a trilogia, né? Agora, caso você conheça, talvez você tenha uma ideia maior. Mas se alguém for assistir apenas esse filme, talvez tenha uma impressão errada daquilo que é o personagem.
Sim, mas ele é meio que aquele. É um personagem misterioso que.
Exato.
E assim, a gente pode ver, ele não é que ele não gosta das pessoas, ou, sabe, ele ajuda as pessoas, mas ele tem problemas de se relacionar com as pessoas, acho que por muitas perdas, talvez, ou pelos próprios traumas. E é o que você falou, esse momento que ele vai embora e dá aquele olhar pra Furiosa de tipo, ó, com você aí, eu tô indo embora. Vou seguir meu caminho aqui, mas confio em você pra tocar essa
a revolução é sua, a revolução é sua, você fez.
Exato, isso é muito legal.
Exatamente. Miguel, então, lá atrás a gente já tinha falado da Furiosa, gostaria que você desse sua opinião, se você acha que ela é realmente uma das melhores personagens já criadas pelo cinema, e como também foi ver essa busca dela por um mundo melhor, né, ajudando as outras mulheres e também procurando algo melhor, uma cidade melhor, um vale melhor, algo que foi da infância dela, o local de infância dela, e quase no final também vê a tristeza dela, né, de ver que o mundo que ela buscava é totalmente aquele mundo que ela sempre viveu, onde tudo era areia. Eu queria que você comentasse sobre isso e sobre a personagem ela ser realmente uma das melhores do cinema aí.
Ah, com certeza, amigão. Acho que principalmente ela vai ficar marcada como uma das personagens femininas mais, tipo, fodas, assim. Porque no começo você não dá nada por ela, né? Você acha que ela tá dirigindo o caminhão ali, mas conforme vai acontecendo os eventos, você vê que ela é barra pesadíssima, né? Ela tá disposta a tudo ali pra tentar dar liberdade pra essas mulheres, né? Porque a gente não sabe como que ela cresceu, porque no exército de Mortan Joe, aparentemente, ela é a única mulher que a gente vê, né? Então, não deve ter sido uma criação muito fácil pra ela, e ela vê como que eram tratadas as esposas do Mortan Joe, né? Que até aquela mais velha que fica pra trás fala que elas não são os objetos dele, né? Ela sempre as esposas sempre falam isso. E aquele momento que uma quer voltar pra ele, que fala que lá as coisas eram melhor, elas falam que ela não pode ser só um objeto pra ele, sabe? Acho que tudo isso vai mostrando, assim, você vai se apegando ao personagem da Furiosa, e a hora que ela descobre, né, que tudo é areia, assim, você vê que ela fica bem embolada. É uma parte, assim, que você fica muito triste por ela, porque tudo aquilo que ela imaginava que ia acontecer, né, o mundo melhor, o Vale Verde, né, o Vale Verde no meio do deserto é o paraíso, tá ligado? Mas quando ela descobre que aquilo já não mais existe e só tem areia pra ela, aí você vê que ali o plano dela foi por água abaixo, né? Tanto que depois eles só pensam em atravessar o deserto de sal lá e é isso. Vamos reto lá e ver o que tem pra lá. Porque aqui a gente sabe que só tem a cidadela e não mais nada, né? Então você vê que o plano do Max até faz super sentido, né? Voltar pra lá e tomar o lugar, porque lá eles têm condição de criar um lugar bom pra todo mundo. E acho que é por isso que é tão marcante, sabe? Porque é um personagem feminino que não é estereotipado. Ela não tem um braço, ela passa graxa na testa, é careca. E é isso, ela tá disposta ali até as últimas consequências a cumprir o objetivo dela. Ela é mais obstinada que o próprio Max nesse filme, assim. Acho que por isso esse é o filme dela.
É, ela é uma inspiração pra ele, assim, eu acho, né? Ao longo desse momento ali que eles vão se conhecendo e que ele tá totalmente perdido, ele só fica porque ele vê a força dela, assim, sabe? Então, dá pra sentir, assim, que, sabe, é meio que um dever, assim, pra ele ajudar essas mulheres. Essa mulher que tá aqui fazendo tudo, tá, sabe, dando sangue aqui, tomando furo no meio da barriga, aqui, apanhando que nem uma louca, porque o negócio é real aqui, essa causa é real.
É, e ele até fala no momento que você acha que eles vão se separar, né? Ele fala pra ela se uma coisa tá quebrada, não tem como você. Não adianta consertar uma coisa que tá quebrada, senão você vai ficar insano, né? E você, tipo, você vê que a hora que ela continua obstinada no que ele quer, mesmo depois de ver que ele tá desistindo, que ele tá indo pra lá, acho que isso dá a força dele também tentar, né? E acho que é isso muito que você falou. Ela serviu de inspiração pro Max nesse filme.
Sim. E, meu, como que eles conseguiram os dois, né? O Tom Hardy e a Charlize Theron. Porque todo mundo já ouviu falar da treta de bastidores que eles tiveram, né?
É, mas eles não conversavam, né? Eles não se batiam, né?
Sim. Então, mas a química é muito boa. Que bom que eles não tiveram... Que o George Miller realmente não pesou na questão do diálogo, assim. Porque o olhar ali entre eles funciona muito bem. E acho que pra eles foi ótimo isso também.
É, com certeza.
Mas também deve ter sido estressante, né? Acho que eles ficaram 9 meses, se eu não me engano, na Namíbia, no deserto. Acho que qualquer um ia ficar meio bravo, assim, uns com os outros. E deve ter sido um caos mesmo filmar isso tudo. Mas ainda bem que deu certo, né?
Super certo, né? E vê, o filme é um mix de sentimentos, né? A gente tem aí a cena de ação que te deixa em êxtase. A gente tem no final a gente fica alegre pela Furiosa, obviamente. Eu acho que tem uma das cenas que são mais marcantes de todas, é quando a Furiosa chega no Vale Verde e ela entende que aquilo não existe. E tem aquela cena onde ela se ajoelha e dá aquele grito. Que aquela cena é sensacional, e você sente toda a tristeza da Furiosa, toda a caminhada dela, toda a vida dela se resumiu a tentar voltar para o local de infância e ela não consegue. Aquela cena realmente toca, né?
Sim, é uma cena, assim, quando eu penso em personagens femininas, sempre vem essa na cabeça, viu? Porque realmente é um único momento ali que a gente vê ela mais vulnerável, né? E, sei lá, a gente se afeiçoa muito a personagem por conta dessa obstinação que ela tem, dessa força que ela passa. Então, ver ela ali, né, nesse momento vulnerável, é uma coisa que toca mesmo, assim, e é muito marcante. E a Charlize Theron se prova como uma das melhores atrizes da geração dela, como sempre, né? É, sempre diversificando muito as atuações dela. E aqui ela, sei lá, pra mim ela surpreendeu novamente, sabe? Já sou fãzaça dela. Mas realmente aqui ela surpreende em uma outra esfera aí. Tanto na questão dessa força da personagem, quanto dessas cenas que exigem, assim, uma parte emocional mais presente.
E eu não me recordo, ela foi indicada, mas ela não venceu, né? Essa categoria.
Ou ela venceu? Eu não lembro se ela foi indicada.
Eu acho que ela... Ah, eu também não me recordo. Mas se não foi, péssimo.
Não foi...
Como sempre, a da academia sempre errando, né?
Com certeza. Ela
já poderia... errou e não dá o melhor filme, né? Já errou e não dá o melhor filme pra cá.
Ela não foi indicada.
Ali.
Pelo amor. Quem ganhou? Você viu aí?
Eu só li ela, deixa eu ver o Oscar de 2015.
Eu acho que o Tom Hardy foi indicado aqui, que eu me recordo assim, brevemente. É, mas eu não lembro quem venceu essa. Mas foi um ano bom de filme. Foi Spotlight, foi Whiplash, foi um ano que.
Ah,
foi um dos melhores Oscars, eu acho.
É, foi um ano interessante, assim, desses últimos mesmo, viu? Mas o Mad Max, nossa, eu acho que caberia muito ganhar como o melhor filme.
Sim. É, King, eu acho que quem venceu foi Spotlight mesmo, não tô me recordando.
Foi Spotlight.
Foi.
Foi.
Ele não foi indicado também, não.
O Tom Hardy, né?
Não.
Foi Leonardo DiCaprio, Bryan Cranston por Trumbo, Matt Damon por The Martian, Michael Fassbender no filme Steve Jobs. Ed Redmayne, na garota dinamarquesa.
É, foi o Ed que venceu o Oscar, não foi?
Foi o Leonardo DiCaprio.
É que esse do Ed, ele foi 2 anos seguidos, né?
Melhor atriz foi a Brie Larson por Room, Kate Blanchett por Carol, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling, 45 anos, Saoirse Ronan, Brooklyn.
Ah, sim. Nossa.
É, então, olha aí, ó. A Charlize Theron caberia perfeitamente aí. Eu acho que o Tom Hardy, eu não sei, em questão, assim, do personagem, eu acho que ele faz o necessário, faz bem feito, mas nada demais. Mas ela dá um show.
Com certeza. Amigão, voltando aqui pro filme, queria que você falasse quais são as principais características... Ah, perdão. Quais são as principais críticas que o diretor traz dentro da obra... quanto à sociedade, como é legal ter isso dentro de um filme de ação também.
Eu acho que aqui, eu não sei o que veio primeiro, se foi ele ou o livro de ali, mas acho que tem uma crítica bem boa aí sobre esses falsos líderes, assim, sabe, que em momentos difíceis conseguem dominar uma sociedade, que a gente vê no Immortan Joe, né, nas HQs a gente vê como que ele dominou esse povo, que foi mais pela força mesmo. Mas acho que ele faz uma crítica muito grande a isso, faz uma crítica também sobre a questão feminina em si, né? A gente vê muito e contra a objetificação, né? Elas falam isso em alguns momentos. E é sempre críticas bem, como se diz, elas estão ali, mas não estão, né? Porque elas não são aquelas críticas super expositivas, assim, que te jogam na cara, sabe? Elas estão ali, se você perceber, você vê, se você não perceber, você não vê. Mas tem várias críticas, né? Principalmente questão... a que rumo a sociedade está indo, né? Questão de como pode ficar o futuro. A gente vê isso indo de filme a filme, né? Como a deteriorização da natureza pode ser grave e em que ponto pode chegar, né? E a gente vê esse ponto onde, tipo, o petróleo é mais, como se diz, mais valioso do que a própria água, né? Porque nesse mundo quem tem o petróleo tem o poder.
É, o próprio início do filme é meio que uma recapitulação, né, de coisas que estão acontecendo no mundo, assim. Ah, tá faltando não sei o quê, aí... Ah, é o combustível mesmo, né, petróleo, aí depois vai pra água. Tudo levando ao quê? A uma monopolização aí de poder, de recursos, né, que eu acho que o filme trata disso aí na imagem de Immortan Joe. A cena que ele até fala pro povo lá, que ele grita, né, Não se apeguem à água.
Exato, não se viciem na água.
É
muito boa essa cena. Eu dei muita risada depois que eu vi pela segunda vez, assim.
Mas aí, Vê, o que você acha? Você acha que tem ainda mais características que o diretor traz? E é muito interessante ver isso num filme de ação, né? Que geralmente a gente vê isso num filme de drama.
É, que nem... Assim, eu acho que o filme... Ele passa muito por um filme de ação que beleza, a ação não para e talvez seja só sobre resgatar essas mulheres aí, etc. Acho que depende muito da boa vontade do espectador se aprofundar também mais nessas coisas que o George Miller quer trazer, porque ele não deixa muito óbvio, sabe? Ele coloca lá os elementos, mas ele não dá uma mastigada, não, nessa questão de como essas coisas são tratadas nesse universo que ele cria. Ele coloca lá, ele expõe, pode ser só uma história de ficção para quem quiser, ou pode ser uma história cheia de críticas, cheia de metáforas ali no meio disso tudo, né? Essa questão do controle também. A gente nem acabou falando ainda sobre os guerreiros lá, os meninos, né? Que eu acho que é uma parte muito legal, que tem o Nicholas Hoult. E, meu, ele tá sensacional nesse filme. É legal ver como o personagem vai mudando depois que ele percebe que ele não vai mais ser salvo, né? Como ele também se rende a ajudar essas pessoas, essas mulheres. E sendo que ele era totalmente loucão no começo, né? Porque ele seguia ali uma coisa que ele foi ensinado desde o começo a procurar, que era Valhalla, morrer por uma causa, né? Que era a causa do Immortan Joe, que tá ali no controle desde sempre desses garotos também. Então, é muito legal como pode ser só... E não tem problema nenhum também. Pode ser só um filme sobre um universo doido desse, do George Miller, mas tem muito mais coisa pra gente analisar em cada detalhe, assim, sabe? São muitas coisas, muitas coisas.
Com certeza. Agora vamos para uma parte do episódio que eu sempre amo, que são teorias, amigão. Teorias. Pra você, amigão. Há uma possível nova vida? Ou um novo lugar que não seja apenas areia?
Nossa, amigão. Eu acho difícil, viu? Eu acho que por mais que as pessoas... Mesmo que a cidadela, sabe? Se aquele povo conseguir reerguer uma nova sociedade ali, acho que sempre vai ter pessoas ruins naquele mundo que vão levar ao caos novamente, sabe? Mas é minha visão meio pessimista, assim. Porque eu acho que a gente é apresentado nos filmes do Mad Max, né? Que sempre vai ter um cara filho da puta ali pra atrapalhar todo mundo e tá de boa. Então, acho que eu levo isso, assim, sabe? Apesar de que na cidadela eles estão bem seguros, né? Tem a Furiosa, tem as crianças que já eram meio que treinadas para serem soldados, né? Provavelmente vão ser soldados, mas agora mais conscientes, menos suicidas, menos kamikazes. Mas é isso, acho que é bem difícil. Acho que aquele mundo ali onde todo mundo tá atrás de água e atrás de combustível, é muito difícil não ter uma galera mais ruim atrás disso que tá disposta a fazer qualquer coisa, sabe?
Com certeza. E aí, Vê, qual que é a sua teoria aí? Tem um lugar que não é só areia?
Olha, eu também só consigo ver areia lá, viu? Não sou otimista sobre esse universo. Eu acho que a partir do que seria feito ali nessa cidade ali com aquelas mulheres à frente, acho que muita coisa mudaria e mudaria para melhor. Mas eu acredito que com certeza continuariam, sei lá, tendo alguma rebelião de alguém. De alguém querendo tomar o poder, seja por ver as mulheres mesmo como um objeto, assim, né? Por não achar que uma mulher deve estar no poder. Até porque é muito curioso, né? Esse lance mesmo da Furiosa, eu não tinha parado para pensar antes que ela é realmente a única mulher soldado. Então, é de se questionar, assim, né? Como que ela foi parar ali? Sendo que são todos homens os outros. Geralmente criados já para esse destino. Então, eu espero que venha o spin-off dela, porque acho que teria muita coisa para abordar.
E como que ela ascendeu o cargo mais alto, né? Que é o de imperatriz ali naquele contexto ali daqueles soldados, né? Ela é o ranking mais alto, todos os soldados ali respeitam ela sem questionar, tanto que ela muda a rota e fala, não, a gente vai para esse lugar e pronto. E é isso, então, tipo, seria muito interessante ver como que ela conseguiu chegar nesse ponto e por que que ela é a única mulher, né?
Sem contar a parte de como seria, como está sendo, esse, é ótimo, como seria o reinado dela com ela agora sendo praticamente ali a governanta da cidadela, né? Como que, quais são as dificuldades, o que, que ela mudou, quais são as ideias dela, quais são as dificuldades, eu acho que isso também ia ser muito interessante.
É, e uma coisa também que a Verônica tinha tocado é os Warboys, né? Eu achei eles muito irados nesse filme, desde o visual todo de branco ali, a questão deles jogarem uma tinta cromada na boca antes de suicidarem, assim, nos momentos mais loucos deles, assim, acho que é uma coisa muito, muito kamikaze, assim, acho que ficou muito bom nesse filme, porque eles trazem uma ação a mais, porque eles não estão nem aí. Pra eles, o que importa é eles morrerem ali no combate e irem pra Valhalla ali, porque o Immortan Joe disse isso pra eles. Então, acho que eles são um capítulo à parte nesse filme. Acho que também tinham que ser muito bem aprofundados, caso eles façam um spin-off da Furiosa. Como é a vida desses meninos que são pegos desde pequenos, são treinados, né? E são treinados pra dar a vida sem pensar, né? Porque você vê que eles são doidos mesmo, né? Aquele momento que... aqueles carros com espinhos estão atacando lá, o cara toma três flechadas que atravessam ele. Ele joga spray na boca e pula em cima dos caras lá com as granadas. Muito doido.
Muito doido, exatamente. E não podemos esquecer de mencionar o guitarrista, né?
Não, o guitarrista, amigão, acho que é o melhor, assim. Aquele carro todo, né? Os tambores e a guitarra. E aqui ela é a trilha sonora das batalhas, né? Eu acho que é genial, porque
a
é uma trilha,
trilha
de guerra,
né? Também,
né? Totalmente.
E naquele tem uma galera na percussão, né?
Sim, e naquele momento é uma trilha de guerra mesmo, né? Como se você estivesse marchando junto com os caras ali, e o tambor marcando suas corridas, assim. Então, acho que é um ponto a mais no filme, assim. Acho que o George Miller, quando ele pensou isso, ele tava muito doido.
Tá.
Mas é algo que deu muito certo.
É, imagina o cara assim, tendo um insight, meu, a gente já tem que fazer trilha sonora num filme, né? Por que eu não faço uma trilha sonora presente?
Não, porque que eu não ponho um cara preso com uma guitarra ali, os tambores e os carros correndo junto ali, que é carro gigantesco, assim, só tipo, dando o ritmo da perseguição mesmo. É não, genial.
E a trilha sonora vai...
Um cara com uma guitarra, então tipo... Sabe? É incrível o trabalho que os dublês fizeram nesse filme, assim.
E a guitarra, aliás, é um artefato de luta pro guitarrista ainda.
É genial. A hora que você vê, a hora que você vê que eles estão indo atrás da Furiosa e tem um carro com o guitarrista, ele começa a sair chamas da guitarra. Você fala, caralho, esse filme é doido mesmo.
Inclusive, eu acho que eu questionar também na história aí, quando tiver o spin-off, como que a gente pode fazer pra ser um guitarrista? Porque só tem um. Eu gostaria de ser um guitarrista.
E é demais que essa guitarra, junto com os tambores, ela começa num ritmo tão frenético que ela para apenas lá no final, quando acaba aquela tempestade de areia, né? Aí o filme dá uma descansada. E depois começa de novo. É um negócio muito interessante. O George Miller realmente tá de parabéns, e toda a equipe da trilha sonora também.
E o momento em que o Max sobe nesse carro e começa a lutar com o guitarrista, assim, ao mesmo tempo que luta com outro cara, mano, é muito bom, velho.
Então, de parabéns, com certeza.
Não, o filme tem uns conceitos muito doidos, assim, né? Tipo, ele ser uma bolsa de sangue que fica...
No capô ali do carro.
Oh, que loucura é essa? O cara é visto como uma bolsa de sangue. E eu achei muito doido isso também, né? Tipo, eles pegarem pessoas pra serem serem doadoras, mas que não são doadoras nada, são forçadas a servirem como bolsas de sangue desses guerreiros mesmo, né? Tipo, que loucura.
É, entender por que que esses guerreiros, eles são um pouco mais... Eles possuem algum problema, né? Porque às vezes eles ficam bastante frágeis. Qual que é o tempo deles de combate, o que eles fazem realmente? Porque eles realmente são uma incógnita, né? Eles, igual esse, o próprio... Acho que é Nux que ele chama.
Isso.
Ele precisa do Max, né? Do sangue dele, pra ele poder ir pra batalha. Mas o que o deixou... O que fez ele ficar fraco, né? O porquê... Será que é o sistema de treinamento, algo do tipo, ou até mesmo a falta de alimentação, porque a gente não sabe como que era essa alimentação dentro da cidadela para esses guerreiros, né? Então, eu acho que, igual o Max falou, se eles puderem trabalhar muito bem esses Warboys dentro do spin-off da Furiosa, seria demais. Aliás, seria até interessante a gente pegar para ver quem que vai ser realmente a atriz desse spin-off, porque é bem provável que não seja a Charlize Theron.
É, parece que vai precisar de uma atriz mais nova, né? Então não vai ser ela.
Sim.
Mas é interessante que no wiki do Mad Max eles falam que a partir das HQs, né? Que fizeram as HQs para cobrir um pouco dessas lacunas. A maioria dos menininhos, eles não chegam a se tornar os Warboys, né? Porque eles morrem antes. É, a maioria deles tem câncer e alguns são cegos. E é engraçado que o guitarrista é cego. Se for pra pensar, ele fica com aquela venda lá o tempo todo.
Sim.
Então, e o câncer mais normal deles é o linfoma. Então, tipo, é o que o Nux refere-se, né? Que ele tem lá. Então, eles precisam de transfusão de sangue constante. Por isso que eles caçam a galera no deserto. E é por isso que o Max, mesmo tentando fugir, dando trabalho, matando um dos Warboys, ele não foi morto, porque eles precisam deles pra sangue. Ele era um doador universal, né? Por isso que ele foi mantido vivo.
É, muito interessante. Estamos chegando aqui quase no final do nosso episódio muito bom, muito legal de Mad Max, Sala da Fúria. E pro final aqui, a gente já falou, né? Que o filme pode ter um spin-off da Furiosa e talvez uma possível sequência desse mesmo Mad Max, Sala da Fúria. Você acha que o filme deixa alguma ponta aberta? Quais pontas ele consegue desenvolver para essa possível sequência de Mad Max Estrada da Fúria?
Bom, pensando na franquia, né? Infelizmente, eu acho que sairia desse contexto daquela cidade... Eu esqueci o nome. Mas, enfim, da onde a Furiosa tá agora e vai ser...
Cidadela.
Isso, da Cidadela, né? Eu acho que vai fugir desse contexto... E seria uma nova aventura pro Max mesmo. Eu acho que fica uma ponta solta, assim, né? Se o George Miller quisesse encerrar com uma forma mais... não quero mais fazer nenhum filme, acho que ele conseguiria fazer. Mas o lance do Max tá indo embora, pra mim dá a entender que ele vai seguir aí o rumo dele aí, pra sei lá onde, que pode desencadear. Oi?
Qual seria o rumo dele, né?
Sim, pode desencadear qualquer nova aventura, como foi o começo do filme, né? Dele sendo... Dele caindo numa emboscada ali e acabando... Acabou que virou uma bolsa de sangue e deu em tudo isso. Então, acho que é muita coisa pra explorar. E o George Miller, assim, ele é tipo o David Lynch pra mim. Eu adoraria passar um dia dentro da cabeça dele pra entender o que ele pensa.
E é muito interessante que ele fez Happy Feet, né? O filme dos pinguins. E depois ele fez o Mad Max. Eu acho isso sensacional. De verdade, eu acho sensacional como um cara consegue ir de um extremo ao outro de uma forma assim tão fácil. O filme do Happy Feet é tão fofinho, né?
É tão legal.
Tão legal, tão maravilhoso. E a gente tem o Mad Max.
A gente já sabe que ele gosta de histórias meio que distópicas, né?
Ele gosta de gelo e areia, né?
Ele gosta de caos e pinguins, gente. É isso. Eu admiro em duas palavras.
Ou pra ele é muito frio ou muito calor.
Pra Sim.
Ele é mais ou menos assim. Amigão, o que esperar de um possível Mad Max da Fúria 2?
Eu não sei, amigão. Eu não, sinceramente não sei. Eu acho que eles abriram um novo precedente aí pra grandiosidade desses filmes, né? Eu tava procurando aqui, o designer de produção do Estrada da Fúria falou que o spin-off vai ser maior que o Estrada da Fúria, com mais cenas insanas. Então a cabeça do George Miller deve estar trabalhando bastante aí nessa quarentena, porque ele já foi muito fora da caixa nesse filme. Se ele conseguir superar isso, realmente vai ser um filme assim que vai ficar marcado, e a Furiosa merece. E realmente tá confirmado, amigão. Vai ser o próximo projeto dele aí, depois que ele terminar o filme que ele tá fazendo agora. Então a gente pode esperar por esse spin-off da Furiosa. E quem sabe a gente não tem uma continuação aí da história do Max, né? Que eu acho que ele merece um desfecho feliz. Porque assim como ele termina esse filme aqui, ele vai voltar pro deserto, e a gente sabe que no deserto ali a única coisa que não tem é felicidade.
Tem mais uma cena que eu queria comentar com vocês, que é quando eles estão indo a caminho do Vale Verde, até que já tá um pouco mais à noite, que eles passam por um local, já até mais escuro, e tem, parece ter uns seres, umas pessoas caminhando, são altas, numas pernas de pau, vocês já repararam? Acho que é isso mesmo.
Aham, isso.
Sim.
O que seriam aquelas pessoas? Da onde elas estariam indo? A única coisa que eu fiquei muito na cabeça era isso no final do filme, quando eu assisti no cinema na época.
Nossa, amigão, não faço ideia de quem sejam. É uma coisa que você para e pensa, né? Porque parecem que eles estão...
No
vendo,
deserto
tipo...
ali, né? Não tem nenhum lugar pra pessoa ir, né?
Ali já parece mais um brejinho, assim, sabe? É. Como se fosse um mangue. Mas é muito estranho a questão de como eles estão com aquelas pernas de pau, né? Tipo, meio que com os pauzinhos revirando, assim, as coisas. Então, é igual a tudo que a gente tem nesse filme, né? A gente não tem muito contexto, mas aquilo provavelmente pode ser o que era o Vale Verde, né?
Talvez.
O próximo dele, então. A gente não sabe muito bem, mas é uma coisa que realmente fica a dúvida aí, quem são a galera da perna de pau.
É, fica aí o mistério.
Ah, é legal, né? O filme tem mostra aí que tem vários núcleos de grupos espalhados por aí. Tem a galera daquele momento que eles precisam passar naquele vale, né? Então, já tem aquele... Sei lá, não sei como posso dizer, mas... Teria aquele povo. Tinham as mulheres do vale ainda, né? Que ainda eram aquelas motoqueiras. Então, tipo... Tem vários grupos dispersos aí, além da cidadela, né? Pelo deserto. Então acho que logo o Max ele arranja uma nova aventura.
Exatamente. Estamos chegando aqui então ao final do nosso podcast de hoje, falando sobre Mad Max Estrada da Fúria. Mais algum adendo pra gente ir para as nossas notas e também para o encerramento?
Acho que não, amigo.
Já falamos muita coisa, vê?
Ah, isso mesmo. Vocês já falaram do guitarrista, eu tava aguardando ele.
Esse era seu checkmate pra hoje e a gente deu o check primeiro que você.
Sim, mas tudo bem. O que importa é que ele foi citado.
Com certeza. Amigão, já aproveitando então a sua nota de 0 a 10, suas considerações finais para o filme.
Ah, esse filme aqui não tem como, é 10 fácil. É igual eu falei, tem tudo aqui, você vai ter um guitarrista tipo com uma guitarra que solta lança-chamas, é um lança-chamas, então não tem o que dizer. A cena deles, quando eles entram naquela tempestade de areia, tipo...
Meu Deus, perfeito.
É, não tem como, é 10, é isso. Assistam o filme se não assistiram, vocês estão cometendo um crime não ter assistido ainda.
Vê, sua nota de 0 a 10 também, as suas considerações finais pro filme.
Bom, pra mim também é nota 10... Mad Max é um filme obrigatório, assim, não tem como não. Eu nunca vi alguém falando mal desse filme. Vocês já viram? Eu não sei, eu ficaria
não.
Curioso.
Se eu vi também, já não faz mais parte da minha vida.
Excluído do círculo de amizade, né?
Tipo exatamente.
Não, porque assim, eu não sei como não gostar do filme. Vão reclamar do quê? Assim, não consigo achar defeitos. Então, pra mim é 10 exatamente por isso, porque a proposta da ação é perfeita, a falta de diálogos é totalmente, condiz totalmente com o filme, porque os poucos diálogos que tem são totalmente, como posso dizer, são totalmente aproveitados, sabe? São suficientes pra gente entender, sem precisar se explicar demais, sem precisar ser prolixo ou sem inventar muito, entendeu? É tipo isso aqui, é essa história, papum, junto com essa fotografia maravilhosa, trilha sonora doida e caos total. Então, tipo, não tem como não ser 10.
O filme quase não tem fala e quando o personagem abre a boca é pra falar o próprio nome.
My name is Max, né?
É, com certeza. Bom, minha nota é 10 também, é o meu filme preferido, praticamente todo mundo sabe disso. Quando eu assisti no cinema, foi algo assim, único. Acho que eu nunca tive uma experiência tão única e perfeita assistindo algum filme no cinema. Eu amo muito os personagens, como a gente já disse, são personagens complexos, que são muito bem desenvolvidos. que podem ser ainda mais desenvolvidos ainda que o filme, como a gente já falou, que deixa pontas abertas para N, Y e Z possibilidades. Espero que tanto o spin-off como uma possível sequência também siga todos esses parâmetros. E só complementando o que os meninos falaram, assistam, vocês vão gostar de todas as facetas que o cinema traz para você. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência ímpar. E eu queria só dar minha opinião que a Furiosa, para mim, é uma das melhores personagens já criadas pelo cinema também, assim como vocês já falaram. Amigão? Eu escutei alguma coisa que achei que era você, amigão.
E só falar que é bacana que o Immortan Joe é o mesmo ator que foi o vilão do primeiro Mad Max, né? Só queria falar que é bacana que o Immortan Joe é o mesmo ator que foi o vilão do primeiro Mad Max, né? Ele voltou aqui como um novo personagem.
Isso eu não sabia também, até porque é meio difícil, né, de ver a cara dele. Puta.
Mas ele foi o vilão do primeiro filme, né? O líder da gangue de motoqueiros. E o George Miller chamou ele pra fazer o Immortan Joe. E ele fez, então... Foi duplamente vilão do Mad Max. Do Max, né? Com dois personagens diferentes.
E o Mel Gibson... E o George Miller disse que se o Mel Gibson pudesse, ele faria o filme. Porém, ele precisava de um personagem mais novo.
Ah, meu, acho que podia chamar o Mel Gibson aí pra, pro spin-off, de repente, né? Não pra ser no Max, nada disso, mas... Pra ser um
aparecer, né?
É, tipo uma homenagem, sabe? Seria super legal, nossa.
Concordo, a menção honrosa ao personagem. Enfim, V, muito obrigado mais uma vez. Papo muito legal sobre Mad Max. Fico muito agradecido mais uma vez por você estar nos ajudando aqui praticamente todo mês. Sempre nos dando uma mão. Muito obrigado. E provavelmente aí mês que vem você tá novamente junto aqui conosco.
Bom, eu que agradeço aí novamente a oportunidade. Pois é, eu espero estar aqui no mês que vem, sim. É sempre bom, né, estar, assim, participando, porque eu acabo tendo a oportunidade de ver novamente esses filmes, meio que pra me inteirar novamente sobre eles, né? Eu só vi Mad Max uma vez. Foi no cinema, quando estreou, e aí eu assisti de novo essa semana, então... É sempre de muita valia pra estar participando aqui com vocês. Só me arrependo de não ter assistido duas vezes no cinema, pelo menos.
É, com certeza. Eu também deveria ter feito isso. Mas muito obrigado, V, mais uma vez. Amigão, mais uma semana. Batendo aí a nossa cota. Fechando o mês de agosto. Mais uma vez falando aí sobre um grande filme. Já aproveita de as redes sociais... do podcast dos amigões e você já pode já até falar pra galera com que filme a gente volta semana que vem.
Bom, mais uma semana aí, né, amigão? Agradecer a Verônica, tá sempre presente aqui conosco, a segunda vez no mês, né?
É verdade.
Verônica também, tá, assim como a Lívia, já é uma amigona fixa praticamente, amigona de carteirinha.
É verdade.
Semana que vem a gente vai falar sobre The Warriors, né? O Selvagens da Noite, PTBR. Um filme muito bom, que eu acho que marcou uma geração aí, uma geração mais velha, mas que até hoje considero como um grande filme. E é isso. Muito obrigado aí por estarem ouvindo mais uma vez. Até semana que vem. Sigam o podcast dos Amigões no Instagram. O amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. E sigam também o podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço e até mais.